Bom dia, Dr. Paulo Teixeira.
Bom dia, muito bom dia.
Um prazer, muito obrigado por ter vindo aos estúdios da Rádio Regional do Centro, ter aqui uma conversa connosco, que vamos partilhar com os nossos ouvintes, com um dos candidatos, porque é disso que creio que se trata, um dos candidatos a bastonário da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Recursão. É sim, não é, doutora? E não é o
Exatamente,
único.
exatamente.
E não é o único.
Não. Ao que parece, ainda que na verdade não esteja ainda divulgada a lista definitiva das candidaturas, mas tudo leva a crer que sejam duas, a minha e a outra liderada pelo
O
atual
senhor
colega, o professor Duarte.
desempenha e exerce funções aqui na região centro, noutra zona do país? O senhor
É,
Paulo
o meu domicílio
Teixeira.
profissional é em Matosinhos, já
É.
há mais de 30 anos que é em Matosinhos, sim.
Sim, quem vai para Matosinhos depois também não volta, porque gosta daquilo, aquilo deve ser bom, não é? Aquilo
Eu nasci no Porto, mas com 4 anos fui para Matosinhos e de facto não saí de lá mais.
Não sei de lá mais. Mas o senhor está, portanto, as eleições são agora em breve.
Estava em dezembro. O dia certo ainda a Comissão Eleitoral ficou de marcar no início de, bem, agora durante os próximos dias, mas tudo leva a crer que sejam também nos primeiros 15 dias de dezembro, estou convencido, mas a data definitiva ainda não está marcada, ainda que na verdade o estatuto preveja que deva ser realizado em dezembro. Só falta definir exatamente a data, é da competência da Comissão Eleitoral.
Da Comissão Eleitoral. O senhor já esteve ligado à ordem, à ordem que ainda está em exercício. O senhor esteve
Sim,
ligado,
sim,
depois
sim.
afastou-se.
Sim, eu estive até há muito pouco tempo, mais ou menos em março deste ano, pus o meu lugar à disposição, melhor, demiti-me das funções de primeiro vice-presidente do Conselho Geral por razões de natureza vária, naturalmente, mas uma das quais prendeu-se com a circunstância de poder estar fora do exercício da função propriamente dita para poder programar e preparar convenientemente uma campanha de forma isenta e não estando ligado ainda àquilo que é a estrutura da própria ordem. Razão pela qual eu, em março, saí e reuni uma equipa para poder agora apresentar a candidatura.
Equipa que está formada já. Pergunto-lhe se
Equipa
a
está
sua equipa
formada,
já está formada.
nós candidatamos-nos a todos os órgãos.
Porque há órgãos nacionais e órgãos
Sim,
regionais.
a equipa está formada, nós a candidatamos. Absolutamente. Nós apresentamos a todos os órgãos nacionais, ao Conselho Superior, aos dois colégios da especialidade dos agentes de execução e dos solicitadores, apresentamos candidatura, claro está, também ao Conselho Fiscal, e ao nível regional nós apresentamos uma candidatura ao Conselho Regional do Porto, ao Conselho Regional de Lisboa, no que concerne ao Conselho Regional de Coimbra, curiosamente aí no centro do país. Nós não apresentamos candidatura, tendo em conta que a colega que ainda hoje está em funções foi tendo uma posição. Aliás, ela própria anunciou na sua candidatura que seria uma candidata independente, isto nem a nossa candidatura, nem a candidatura de quem quer que fosse mais. Ela própria o anunciou e nós, sabendo dessa sua posição e do trabalho que ela tem vindo a desempenhar, que é um trabalho de natureza positiva, e portanto não haveria nenhuma necessidade de estar a apresentar o candidato para a região centro e por isso. Convencido, claro está, que a colega vai naturalmente manter a sua palavra. Aliás, outra coisa não faria sentido, tendo em conta o perfil que ela tem e as características que a definem, nós não apresentamos candidato a Coimbra, porque o candidato a Coimbra é a colega Anabela Veloso, que é quem está precisamente neste momento à
A
frente
desempenhar
dos
essas
destinos do
funções.
Conselho Regional de Coimbra.
Eu aproveito para fazer aqui
Exatamente.
um ponto de ordem aos nossos ouvintes, a dizer que a transmissão tem algumas deficiências, é normal. O doutor Paulo Teixeira está em Matosinhos, nós estamos em Coimbra, estamos a fazer por Zoom. Hoje, para tornar possível estas conversas e, digamos, levar ao país todo estas candidaturas, há alguns sacrifícios técnicos, mas há alguma coisa, digamos, é o preço que temos de pagar nisto. Retomando a nossa conversa, Sr. Paulo Teixeira, se pertenceu à ordem antiga e, entretanto, se afastou para preparar a sua candidatura agora a bastonário, isso significa que tinha discordâncias com a orientação que estava a ser seguida.
Se há um conjunto de circunstâncias que nós achamos que devem ser objeto de mudança, essa mudança só me parece possível com entrada de novos colegas, com entrada de gente jovem, com novas ideias, com novos projetos, e portanto isso naturalmente não coincidia ou não faria, enfim, parte do projeto que poderia eventualmente ter, se lá mantivesse, e a ideia de mudança é uma ideia que abrange tudo quanto é a nova posição que deve ter a instituição OSAI junto dos seus parceiros, a possibilidade de nós recuperarmos...
São muitos profissionais, Doutor, há muitos solicitadores, há muitos profissionais nesta, e tem crescido em número de profissionais, e tem crescido também, creio que, em funções e também em prestígio da classe. Sr. Doutor, eu estou a pensar bem.
Sim. Está a pensar muito bem e faz facilmente uma retrospectiva, recuando não muito, mas basta recuar aos anos 2000 para percebermos que a partir dessa altura se passou a exigir uma formação académica aos solicitadores, que ainda hoje se mantém, naturalmente, e o número era reduzido, mas também a partir daí foram criadas no país várias licenciaturas em solicitadoria. Aliás, elas existem quase no país todo. Tem vindo a diminuir algumas delas, porque, enfim, o mercado também não cobre, não acautela todos quantos sejam ou tenham a necessidade de criar uma licenciatura, mas a verdade é que há cada vez mais, ou pelo menos nos últimos anos tem aumentado o número de solicitadores, de tal ordem que, se fizermos uma comparação com há 20 anos atrás, hoje quase podíamos dizer que temos o dobro dos solicitadores e também dos agentes de execução. Evidentemente que os agentes de execução, esses só passaram a exercer funções a partir de setembro de 2013, à altura em que foi implementada em Portugal a reforma da ação executiva. Esse número tem vindo a manter-se, tendo em consideração que nos últimos anos não houve, por variedíssimas razões, mas não houve abertura de estágio para novos agentes de execução. Aliás, é uma das circunstâncias que nós temos no nosso programa, que deve naturalmente merecer a nossa atenção, porque estamos também preocupados.
Eu queria voltar a este tema, daqui e de mais uns minutos, mas entretanto, ainda continuando nos solicitadores, aquela ideia que se tinha aqui há muitos anos, de que o solicitador era, digamos, um profissional que desempenhava algumas funções, eu ia dizer menores, mas não era bem isso, menos difíceis do que o advogado, mas que essa ideia já lá vai. Isto hoje é uma carreira totalmente autónoma e com funções próprias até.
Absolutamente. Um dos estigmas que deve naturalmente desaparecer, e isto é fonte da nossa preocupação permanente, é de que o solicitador terá funções não tão nobres quanto as dos mais, e ela tem uma função social e sob o ponto de vista técnico da área do direito, tão importante, pelo menos tão importante quanto outros demais operadores, designadamente os advogados, como o senhor Doutor Lino Vinhal acabou agora de falar. Isto resulta de uma aposta que o próprio Estado, nos últimos anos, tem feito em relação aos sujeitadores, atribuindo-lhe cada vez mais competências. Se as compararmos com aquelas que existiam há 20 anos atrás, não é sequer fácil estabelecer um paralelo, porquanto as competências são hoje competências próprias. Aliás, há um diploma legal de 2004, que é a Lei 49/2004, que define exatamente quais são as funções do advogado e do solicitador, e no que concerne ao exercício do mandato extrajudicial, isto é, todos os atos que são praticados por
fora
conta
do tribunal,
em nome também fora dos tribunais, os solicitadores não têm a mais pequena das limitações no que diz respeito ao exercício da sua função, quando comparado, se quisermos.
Eu até creio que vocês e os advogados, durante alguns anos, não tomaram café juntos, sobretudo por causa de algum atropelamento de funções, se é assim que essa expressão é feliz.
É normal.
Na ação executiva, sobretudo.
Pois, veja, em 2000, antes de 2003, os advogados tiveram naturalmente a oportunidade para apresentar-se, sim, se assim se tivessem apercebido, e aperceberam-se depois da existência daquilo que poderia ser uma melhoria no funcionamento da justiça em Portugal, no que há a ação executiva de respeito. A verdade é que os advogados em 2002, 2003, francamente agora não sei o ano ao certo, mas julgo que 2002, fizeram um congresso na sequência do qual aplaudiram a iniciativa dos solicitadores na criação da figura do então designado solicitador de execução e dizendo que, na verdade, eles não estariam com interesse em exercer essa função. Mas mais tarde mudou a direção da Ordem dos Advogados e, entretanto, acabaram por reivindicá-la e desde há uns anos
muitos a esta parte já conseguem também os advogados ao mesmo tempo ser agentes de discussão. Mas eu acho que há um conjunto de valores e de princípios e de objetivos comuns que devem naturalmente pautar o comportamento destas duas ordens profissionais. Tem vindo a acontecer isso, com alguns picos de maior colaboração ou de menor colaboração, mas eu julgo que a ordem dos advogados...
Mas digamos, aquele pico de desentendimento de coisa está ultrapassado, portanto hoje caminha.
Completamente ultrapassado. Eu julgo que a ordem dos advogados nos últimos anos tem naturalmente percebido que o seu parceiro, a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, é indispensável, designadamente no que diz respeito à boa administração da Justiça, aliás, a bom auxílio na administração da Justiça, sendo essa a principal função, se pudermos destacar, quer de uma ordem, quer de outra, porque é exatamente para isso servem as ordens profissionais, para além, naturalmente, de estar a regular e a tutelar pelo cumprimento dos valores éticos, ético-deontológicos dos senhores solicitadores e agentes de execução, mas fundamentalmente a ordem profissional tem um papel social importantíssimo de apoio ao Estado no que diz respeito à administração da justiça, quer uma quer outra, e portanto tem variedíssimos aspectos que podem, que são comuns e portanto não vejo nenhuma necessidade de estarem de costas voltadas.
Isso.
Ah, na história recente houve um ou outro momento, é natural, não quer dizer que não venha a existir no futuro, mas isso pode ser apenas por uma perspectiva distinta, em algum aspecto é muito concreto. Mas, na verdade, do seu ponto de vista global, não vejo nenhuma necessidade, pelo contrário, de nós estarmos...
Porque, no fundo, Sr. hoje um solicitador, um agente de execução, tem uma multiplicidade de funções bastante variada, não tem?
Seguramente. Bem, no que diz respeito à tramitação da ação executiva, isto sem entrar em detalhes muito, muito técnicos...
Cá para nós que ninguém nos ouve, Sr. que é que dá mais dinheiro, não é?
tudo quanto é ato próprio que diga respeito à tramitação da ação executiva, ela é exercida pelo agente de execução e pelo senhor magistrado que tutela do respectivo processo, que tutela exatamente e que coordena, digamos assim, o desenvolvimento desse mesmo processo.
Certo.
Mas são atos exclusivos do agente de execução e alguns outros, naturalmente, da competência exclusiva do senhor magistrado, mas que os dois em conjunto são responsáveis pela tramitação de qualquer ação executiva, desde que ela entra até que finda, digamos.
E daí resultou para a ação executiva, doutor, porque era muito demorada, aquilo nunca mais se resolvia, eram processos muito longos que se arrastavam. Isso, digamos, dessa exclusividade para o agente de execução com o magistrado, resultou algum ganho de causa para o público em geral, para as pessoas que recorrem à ação executiva?
Sim, se pudermos falar que antes da ação executiva, a última vez em que o Estado português foi condenado por denegação de justiça pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, estava em causa, naquele caso concreto, não era a única, nem infelizmente foi a última, mas uma ação executiva que decorria há 14 anos sem sucesso nenhum e, portanto, com as implicações dramáticas...
Isso hoje já não acontece.
Isso hoje já não acontece, seguramente, a ação executiva. Aliás, eu quase que me atrevia a dizer que a eficácia da função e a competência profissional dos senhores agentes de execução levou de tal ordem à diminuição dos processos que não resulta, a pendência processual não resultou só por picos de variação daquilo que está, enfim, a nossa economia, com maior atividade ou menor atividade, mais crise ou menos crise, mas resultou essencialmente pela capacidade de intervenção e pela sua eficácia, de tal ordem que quase que dizemos, em tom de brincadeira, foram eficazes demais. Isto é, quiseram resolver tanto e resolveram que até diminuíram tal ordem, o número de processos que ficaram sem ter processos para tramitar. Isto é em brincadeira, mas na verdade acaba por ser um pouco assim, porque aquilo que era a pendência na ação executiva, os dados são públicos, no Ministério da Justiça, essa pendência diminuiu drasticamente.
Mas também não é na ação,
contributo para a economia.
Não é na ação executiva que se esgota também as funções do solicitador.
Não, o agente de execução também tem algumas funções na ação declarativa, ainda que o grosso da sua intervenção seja ligada, claro está, à ação executiva. Um procedimento que é muito comum também e muito usado pelos operadores económicos, que é um procedimento externo, vamos lá ver, que antecede ou pode anteceder uma própria ação executiva que se chama processo especial. Aliás, a sigla é mais fácil para ficar na memória dos ouvintes, que é PEPEX, que é um procedimento prévio àquilo que pode eventualmente vir a ser uma ação executiva. Mas os solicitadores, e esses têm outras funções, que na ação executiva, enquanto mandatário, consegue atualmente encontrar no Código de Processo Civil uma intervenção até mesmo distinta daquela que acontece na ação declarativa, porque na verdade o solicitador pode ser mandatário em quaisquer ações executivas sozinho, desde que o valor não ultrapasse a alçada do Tribunal da Relação, o que significa que já tem uma margem de intervenção enquanto mandatário, não enquanto agente de execução, e depois, no que diz respeito a tudo quanto são atos praticados de mandato por conta no interesse do seu constituinte, em tudo quanto são as áreas extrajudiciais, sejam as quais forem, da administração pública, enfim, nas suas variedíssimas vertentes, nas autarquias locais, tudo isso é ato próprio e da competência dos solicitadores. Aliás, basta ver que o Governo, em 2008, que entrou depois em vigor em 2009, criou aquilo que é conhecido como a criação do documento particular autenticado e que atribuiu aos advogados e aos solicitadores também capacidades que até então, ou competências que até então, eram exclusivamente exercidas pelos notários. Portanto, isso demonstra aquilo que o papel e a função social...
Soutor, há muitas escolas, e o Soutor também referiu há pouco, porque foram criadas novas licenciaturas para o país fora, até cá em Coimbra, como sabe, melhor que eu, foram criadas várias licenciaturas, portanto há mais gente, digamos, a entrar nessa profissão. Até para orientar quem os jovens, os filhos e os pais dos filhos que se vão candidatar amanhã ao ensino superior, digo uma coisa, a profissão está longe de estar entupida.
Não está. Aliás, nem há nenhuma razão, muito pelo contrário, para que se possam criar ou até se pensassem em criar em quaisquer obstáculos no acesso à profissão. O acesso ao estágio para exercício da profissão abre todos os anos. Aliás, a própria Ordem pode naturalmente até abrir mais do que uma vez o estágio, é uma questão de opção política, e se for útil e necessário para todos, isso possa ocorrer, mas pelo menos todos os anos abre o estágio. Todos os anos têm vindo a entrar cerca de 350, 400 candidatos a solicitadores, o número vai flutuando, enfim, faça...
Porque isto nós temos que ser, e o Soutor é profissional do reitor, mas cada um de nós tem os seus filhos, também não temos interesse nenhum em criar expectativas em profissões que depois não têm escoamento. Claro, para as coisas, claro, portanto claro, essa claro. É muito bonito a gente tirar o curso que gosta e que tal, mas depois se ele não tiver inchada que nos dê o pão, não é bem claro. Isso que a gente quer, claro, claro, portanto claro. Eu gostava de aproveitar e aproveito sempre nestas profissões liberais de perguntar aos meus convidados exatamente que nos dê o resultado da sua experiência e da sua sensibilidade, ajudando-nos a ler os anos seguintes, que é sempre importante que assim seja, portanto temos lugar para mais solicitadores.
Com certeza que sim. O mercado não resolve tudo. O exercício, como disse muito bem, é de natureza liberal, mas naturalmente tem espaço. A concorrência é grande, naturalmente. Não é automático que no final do estágio, para qualquer um dos estagiários, tenha...
Sim, não é abrir a porta, não é? Não é abrir a porta, não é?
Enfim. Eu julgo que só nos médicos é que essas coisas realmente acontecem. Mas
não diga isso, não diga isso, doutor, não diga isso. Não diga isso, não perde as eleições. Ah, eles não votam. Não há problema que eles não votam para a sua ordem. Por falar em ordem, doutor, dá-me a ideia que nos setores de profissionais de profissão liberal as ordens também têm vindo a ganhar peso na cultura profissional do país. Temos hoje várias ordens e elas têm força, a Ordem dos Médicos. Não é tem força, tem muitíssima força, que nós sabemos. Temos os advogados, temos os economistas, temos os solicitadores. Portanto, há um conjunto de fazeres de profissões liberais cuja ordem tem vindo a ganhar muito peso e, digamos, são interlocutores vários e valiosos na nossa vida coletiva. Eu estou a pensar bem.
Sim, veja, a própria proteção constitucional da existência de uma ordem profissional revela de uma forma direta aquilo que deve ser o papel e a função de uma ordem profissional. Se ela exercer cabalmente a sua função, que é de auxílio naquilo que são as tarefas próprias do Estado, e ao mesmo tempo para garantir ao cidadão que os profissionais que dessa ordem fazem parte cumprem um conjunto rígido, cada vez mais rígido até, de regras de natureza ética, isso só pode naturalmente contribuir para o bem social, para a paz social e para aquilo que é boa, a defesa intransigente dos direitos dos cidadãos. sejam eles destinatários de um serviço prestado por um médico, por um psicólogo, por um solicitador, por um agente de execução, por um economista e outros tantos cuja profissão se encontra regulamentada. O drama que nós temos naturalmente que evitar é que a ordem profissional se comporte, ou melhor, pratique ou se posicione em assuntos que não deve ter opinião, ou melhor, pelo menos não se deva comportar de uma forma excessivamente corporativista, porque essa não é a sua função. E desde que se consiga manter o equilíbrio entre aquilo que são as funções da ordem profissional, na tutela, intransigente também ela, claro está, dos interesses dos seus associados e naquilo que é o destinatário dos serviços, porque afinal é o cidadão que nós temos sempre de proteger, tudo isso sendo equilibrado, o papel da ordem é absolutamente fundamental.
O setor vai ganhar o cargo bastonário ou vai tentar ganhar?
Eu vou ganhar.
Vai ganhar. Qual é o seu projeto? Então diga-nos a nós e aos seus colegas de profissão que nos estão a ouvir, você vai à luta com que argumentos?
Olha, nós vamos à luta com vários argumentos que constam todos eles do nosso programa que já foi disponibilizado aos colegas e que têm acesso não só através da nossa página no Facebook com o lema Todos Somos Um, mas a própria Ordem já se encarregou de, ou se não fez, vai fazer, de enviar a todos os colegas o programa de qualquer uma das candidaturas, neste caso falamos da minha. São vários os aspectos que devem ser naturalmente objeto da nossa análise e foram, auscultando muito os colegas, ainda hoje o estamos a fazer, mas auscultando aquilo que são as reivindicações, os anseios, as necessidades dos colegas que vão sendo demonstradas ao longo deste tempo todo, de preparação desta candidatura, e fundamentalmente eu podia destacar aqui três circunstâncias bem distintas, a primeira das quais tem a ver com o reforço da posição da OSAI naquilo que é o seio das demais ordens, graças um pouco à ideia de que a Ordem dos Solicitadores não tem, e se calhar até capaz de ter verdade, não tem propriamente o mesmo peso institucional que tem as demais, não é tão conhecida quanto isso, o próprio Governo, quando em vez se esquece que tem obrigação legal, diga-se passagem, de ouvir a Ordem quando em causa estão projetos de diplomas que dizem respeito ao exercício da atividade ou à justiça lato sensu, e é naturalmente necessário que essa ideia, que é quase um estigma, desapareça, porque não há nenhuma razão de ser, pelo contrário.
Portanto, reforçar a ordem, sobretudo.
Reforçar a ordem e o papel da ordem e aquilo que é a sua posição em termos institucionais. No que concerne ao exercício da atividade profissional, acho que já chegou o tempo de o Estado e o Governo, se assim quisermos dizer, de olharem para os solicitadores como um parceiro e não propriamente como o exercício livre de uma função que apenas tem em vista a satisfação dos seus interesses, quando é mentira. Aquilo que, na verdade, é uma profissão liberal, bem sei, é remunerada, tem de o ser, e, portanto, podemos olhar para ela como sendo mais uma atividade em que o solicitador é remunerado pelo trabalho que faz, mas, essencialmente, o que está a falhar é fazer crer ao Governo e à Assembleia da República, dependendo depois de quem tiver que legislar, aquilo que é a função social do solicitador e o parceiro que tem de o ter ao seu lado para permitir a melhor administração da justiça possível. Porque é para isso que nós servimos, é para praticar os atos junto dos cidadãos, para defender os seus interesses e os seus direitos. No que diz respeito ao agente de execução, eu julgo que há dois aspectos fundamentais que, entre muitos outros, quanto ao nosso programa, claro está, mas eu centraria aqui um aspecto que é absolutamente dramático, tem a ver com uma figura que no Código de Processo Civil está prevista acerca da livre substituição do agente de execução, que afeta de uma forma vincada aquilo que é a sua independência, a sua isenção, a transparência da sua função, e que faz um esforço violentíssimo para poder manter esse seu comportamento de ética, quando comparada com aquilo que são as exigências de quem contrata os seus serviços, ou quem, pelo menos, o contratar não é o termo técnico, mas quem suscita a sua intervenção e indica um agente de execução no processo. Portanto, essa livre substituição prejudica imenso o sistema, tem que mudar radicalmente, tem de se terminar com ela, porque não faz sentido rigorosamente nenhum, numa função que tem as características de poder público que tem o agente de execução. Para além disso, é preciso lutar e também convencer o Estado que há um conjunto de outras ações executivas, vamos chamar-lhe assim, ou de outras vertentes de natureza executiva que podem e devem serem entregues aos agentes de execução. Já nem falo nas execuções fiscais, que é caminho por o qual nós iremos lutar de uma forma intensa, até nos proibirem de falar, nós vamos ter de reivindicar exatamente que aos agentes de execução as próprias execuções fiscais com proteção do próprio Estado, com vantagens enormes para o próprio erário público.
Isso seria cobrar, portanto, executar para o Estado.
Executar para o Estado, mas nós já o fazemos de alguma maneira nas execuções administrativas, isto é, uma autarquia local e dos processos que estão, ainda que seja para já embrionário, mas já é possível que o agente de execução esteja a participar em ações de natureza administrativa. Mas isso não impede, não há problema rigorosamente nenhum, a seu ponto de vista da posição que deve ter o agente de execução, se estiver a cobrar para o Estado, porque em bom rigor a função até então exercida antes da reforma da ação executiva era o Estado que o fazia para si próprio, portanto o problema não se coloca. Agora, acho é que há um conjunto enorme de vantagens para o próprio Estado, que libertaria um sem número de funcionários que estão adstritos à função da execução fiscal para outras tarefas, podiam naturalmente dar mais atenção a outras tarefas, e nós sabemos bem que de quando em vez há algumas dificuldades e algumas morosidades que não são razoáveis, não está direito democrático, continuam a funcionar ou continuam a existir, e para além disso, nós temos a garantia de que os agentes de execução conseguiriam de forma bem mais eficaz tutelar pelos interesses do próprio Estado, porque é a sua função, afinal de contas, ele tem poderes de cariz público por alguma razão.
Doutor, muito obrigado por esta conversa tão esclarecedora.
Eu tenho que agradecer.
Bem-aja por ter estado com a Rádio Jornal do Centro, que as coisas corram bem, que a vossa profissão cresça, como cresça a vossa e cresçam todos. Não tanto para cobrar para o Estado, porque aí o Estado cobra que chegue para ele.
Não, cobrar melhor de uma forma mais justa.
Pois, isso, cobrar eventualmente melhor, de uma forma mais justa, claro, eventualmente, porque o Estado nisso, ele tem desempenhado bem a sua função, ele tem desempenhado não é isso. Doutor, que tudo corra bem e bem haja e disponha de nós também.
Muito
e
obrigado, tenho que agradecer a oportunidade que me foi dada para poder neste caso, ao mundo todo se necessário for, porque vocês têm uma difusão através das redes.
Hoje é o mundo, não é? Hoje o mundo é curto, hoje o mundo é pequeno,
claro,
mas temos todo o interesse em colocar ao serviço de todas as profissões,
claro, para
que nós todos comungamos, digamos, de um estado de cultura que nos permita acompanhar com interesse e com prazer todas estas questões a serviço da sociedade.
Permita-me só cumprimentar em especial os meus colegas da Zona Centro que se me estiverem a ouvir e particularmente para eles, porque é na Rádio Centro que nós estamos hoje a falar.
Isso, diga-lhes, e a gente pode dizer mesmo que não cumpra, que depois se o senhor ganhar, paga uma cerveja a cada um. Se depois não pagar, não é grave, senhor, não é grave, fica a ver.
As promessas têm que ser cumpridas, se assim for, está prometido.
Um grande abraço, está bem, para si, que tudo corra bem, muito obrigado por ter estado connosco. E obrigado e aos ouvintes também, e as minhas desculpas por as interrupções que houve para o caminho desta conversa, mas as condições são o que são. Isto a gente, quando trabalha com a NET, tem sempre algumas dificuldades. Muito obrigado aos ouvintes e até breve.